Parashat esta semana, Parashat Ekev. Parashat Ekev, uma parashá onde Moshe Rabbeinu está seguindo com seu discurso pré-falecimento para o povo de Israel. E é uma parashá muito, muito rica num sermão, um sermão gostoso de ler, um sermão muito interessante, um sermão, um discurso do Moshe, onde ele fala muito, muito e repete bastante sobre o conceito de fé em Hashem. Ele começa falando sobre se vocês vão cumprir as mitzvot de Hashem, então Deus vai abençoar vocês. E lembre do que vocês passaram no deserto. Lembrem-se que quando Deus, às vezes, oprime uma pessoa, ele passa por uma situação difícil, na realidade, isso é como um pai que faz isso com o seu filho para colocá-lo no caminho correto. Porque Deus está trazendo vocês para uma terra boa, uma terra que tem frutas especiais, e a Torá enumera quais são elas. Uma terra onde você não vai comer com pobreza pão, sempre vai ter algo para acompanhar o pão. E é uma terra onde você vai comer, de uma forma geral, vai achaltar dessa vata, você vai comer, vai se satisfazer e vai abençoar a Deus sobre essa terra boa que Deus está dando para você. Como dizem, como diz o Talmud, aqui que se aprende a mitzvah de Birkat Hamazon, a brachá que deve se fazer após comer o pão. Depois o Moshe ainda chama a atenção e fala, toma cuidado, vocês vão comer, vão satisfazer e vão viver muito bem, vão construir casas boas. De repente vocês vão acabar esquecendo de Deus, porque vocês vão ficar orgulhosos. Não faça uma coisa dessa, você deve lembrar sempre que é Deus que está te dando sucesso naquilo que você faz. E se Deus um de vocês esquecerem, então eu vou acontecer coisas chatas. E também não vão pensando que é porque vocês têm grandes méritos, por isso que vocês estão conseguindo conquistar a terra de Israel. Não é nada disso. E assim por diante o Moshe vai falando, e aí o Moshe lembra eles do grande pecado do bezerro de ouro. E como Deus, é como Moshe quebrou as tábuas, e como Deus mandou ele trazer novas tábuas. Veatá Israel, agora Israel, o que é que Deus pede já de vocês? Apenas que você tema a Deus e siga o caminho de Hashem para amá-lo, servi-lo, para guardar as suas mitzvot. E você vai se ligar e se conectar a Deus, se grudar em Deus. Quer dizer, você deve fazer e seguir os caminhos de Hashem. E finalmente, nós temos aqui o trecho do Vehayayim Shamoa, que nós falamos todos os dias, a segunda porção do Shema, que se fala todos os dias, de manhã e à noite. Isso é basicamente um resumo, mas um resumo de uma parashá que é difícil de resumir, porque de fato cada versículo e cada palavra brilha, como todo o resto da Torá. Aqui de fato são palavras de muita fé, muita confiança em Hashem. Detalhe interessante, no começo da parashá, quando, mais para o meio da parashá, na verdade, quando Moshe Rabbeinu fala sobre as tábuas da lei, como são chamadas em português, em hebraico, Luchot HaBerit. Luchot HaBerit são as tábuas do pacto. O tempo todo Moshe fala das Luchot HaBerit. Quando eu subi na montanha para pegar as Luchot HaBerit, e que Deus deu para mim essas Luchot, o tempo todo o Moshe vai falando que elas são Luchot HaBerit. Até que finalmente o Moshe Rabbeinu diz que eu peguei as duas Luchot e quebrei elas. E não está escrito Luchot HaBerit. Aqui não está escrito que são as Luchot do pacto. Por que nesse momento Moshe Rabbeinu não fala mais que são do pacto? Hatam Sofer explica que na Torá nós temos 613 mitzvot. Uma dessas 613 mitzvot chama-se mitzvah de teshuvah, de retorno. Até eles fazerem aqui o pecado do bezerro de ouro, eles só iam poder cumprir Eles só podiam cumprir naquele momento 612 mitzvot. Porque as 613 seria a mitzvah de tshuva, que eles não têm ainda, porque eles não pecaram. Então, por isso, Moshe Rabbeinu chama de Luchot Haberit. Haberit, Berit, são as mesmas letras de Tariab. 612, dá o valor numérico 612. Então, são as tábuas das 612 mitzvot que vocês têm para cumprir no momento. Falta uma ainda, não dá para cumprir essa. Quando eles pecaram com o bezerro de ouro, aí o Moshe fala para o povo, agora não são mais Luchot Haberit, são Luchot. A partir de agora vocês não têm 612, vocês têm tudo. Todas as 613 mitzvot aí estão disponíveis para cumprir, uma vez que vocês já cometeram uma grande falha que necessita de reparo. Nós temos também na nossa parashá a mitzvah de tefilim na porção do Shema. Uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. E nós temos também a mitzvah de tefilim. Ukshartem otam leot al yadchem beelzatfot ben yadchem. Você deve escrever e atar na mão e na cabeça, entre os olhos, o tefilim. Na época da Primeira Guerra Mundial, estava muito difícil de ter acesso aos objetos de mitzvah. E um rabino chamado Rabbi Chiel Michel de Turca viu que a situação está difícil, as pessoas estão precisando de tefilim, mas não tem tefilim. Então ele resolveu abrir uma pequena fabriquinha de tefilim. Ele não era um grande especialista no ramo, mas na necessidade, fácil. Ele começou então a produzir tefilim e escrever tefilim também, em pergaminho. Ele estudou as leis e foi escrevendo. Cada pessoa que vinha comprar tefilim com ele, ele anotava o nome e de qual cidade a pessoa. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial e finalmente puderam voltar a comprar tefilim normalmente, já tinham mais sofrim passeando por lá. Esse rabino, Yehir Michel, contratou um sofer e pediu para ele escrever tefilim novinhos. E ele foi de pessoa em pessoa, para a qual ele vendeu tefilim durante a guerra, e pediu tefilim para poder trocar as parshiot, para trocar as porções dentro, para os pergaminhos. E as pessoas não queriam. Falaram, imagina, o rabino escreveu isso, ele é um grande rabino, você escreveu isso com grandes kavanot, com grandes intenções, coisas profundas, cabalísticas. Imagina se nós queremos trocar o nosso tefilim. E o rabino então ensinou eles e falou, nós temos que saber que o principal do cumprimento de uma mitzvah é ser meticuloso naquilo que a lei ordena. Os pensamentos e as kavanot, como são chamadas, as intenções e tudo isso é muito bonito. Mas o básico que precisa ter é a coisa ser feita de acordo com a lei. E também existe o hidur, existe o embelezamento da mitzvah. O embelezamento também deve ser segundo a lei. Disse o Rabbi Chiel Michel, eu não sou um profissional na área de tefilim. Então, se vocês têm a chance agora de ter um tefilim que é escrito com todos os detalhes e com todos os rigores da lei, isso vem em primeiro lugar, muito antes de intenções e coisas parecidas que foram feitas ao escrever da forma que eu escrevi. Eu, de fato, tive as melhores intenções. Então, vocês vão dar imediatamente todos os tefilim e nós vamos trocar as porções e as minhas porções vão para Gnizá. Vão ser enterradas, logicamente, está escrito o nome de Deus, ser enterrado com dignidade, mas não vai mais ser usado a partir do momento que dá para cumprir a mitzvah da forma melhor possível. Uma vez que a nossa parashá fala tanto sobre fé e confiança em Hashem, e o Moshe fala, você vai saber no seu coração que Kasher Yeyaser Ishet Beno, da mesma forma que Deus, é da mesma forma que o homem chama a atenção do seu filho, reprime o seu filho, assim também, Hashem chama Yassereka. Da mesma forma, Deus também te reprime. Nem sempre nós entendemos, nem sempre nós entendemos os caminhos de Hashem. Mas Hashem tem os seus caminhos para fazer as coisas chegarem à sua completitude, sua integralidade. Vejam que coisa incrível. História que aconteceu em Nova York, uns anos atrás. Um sujeito estava viajando no inverno, alta estrada. E era um dia daqueles de inverno pesado, neve e nebulosidade. Estava difícil de dirigir desse jeito. E ele já estava ficando muito cansado. Isso desse jeito, continuar a viagem, fica complicado. Ele parou num posto de gasolina, encheu o tanque e pediu para eles onde que tem aqui uma pousada, algum lugar que ele possa pernoitar. Falaram para ele que tem uma pousada a 16 quilômetros daqui. Ele falou, 16 quilômetros? Não tenho condições de dirigir mais nessa neve e nessa neblina. Muito difícil, 16 quilômetros, muita coisa se fosse mais perto. Então o homem do posto falou, olha, se você quiser, que atrás do posto tem um asilo de idosos. Vai lá e pede para eles, vocês podem te auxiliar, que você precisa. Eu acho que eles vão entender pelo tempo. Eles vão te arrumar algum lugar, nem que você durma no lobby ou durma em algum lugar, algum cantinho, eles vão te arrumar algum lugar, você fica lá pelo menos, lugar quentinho, bom para passar a noite, amanhã você continua a viagem. E o motorista foi. Chegou lá para o recepcionista e falou, explicou a situação. Estou aqui, eu não estou mais aguentando dirigir, não dá. Será que eu posso passar a noite aqui? Eles falaram, tudo bem, você pode passar a noite aqui, não tem problema. Justo acabou de vagar um quarto. Acabamos de levar embora um falecido. Um senhor faleceu agora. E se é assim, tem um quarto vago, você pode dormir lá. Você paga a noite. E o homem ficou meio assustado. Sabe, tá aí para dormir num quarto que acabou de morrer uma pessoa, não vai saber. Fala, não se preocupa, não é nada, não tem nada a ver com o quarto. O homem morreu, estava muito velho. Tá bom, então eu aceito. E ele subiu no quarto. Pediu para trocar a roupa de cama, logicamente. E ele se deitou. E começa a virar para um lado e para o outro. Não consegue adormecer, fica o tempo todo pensando que... Imagina só onde eu fui parar agora, aqui no quarto de um senhor que acabou de falecer. Uma coisa meio desagradável, estranha. Está lá rodando na cama. De repente ele vê que na mesinha que tem do lado da cama, tem uns livros. Ele dá uma olhada e vê, peraí, é um Sidur, é um Tehilim, um Humash. Ops, peraí. Ele se levanta e olha lá, e dentro do Sidur, do Teilim, tem o nome David Schwartz. Ah, esse asilo é um asilo de não-judeus. Mas esse David Schwartz era um judeu que estava aqui. Ele imediatamente desceu correndo. A recepção falou, eu quero saber uma coisa. O que vocês fizeram com o homem que faleceu? Eles disseram, por enquanto foi removido, né, no tempo que está, mas ele, nós temos um acordo com um cemitério aqui perto, que é um cemitério, não sei se era católico ou o quê, mas um cemitério, e nós temos acordo com eles, todo mundo que falece aqui já diretamente vai para lá para ser enterrado. Esse motorista falou, não, mas eu acabei de ver que ele é judeu, ele precisa ser enterrado num cemitério judaico. Aí o recepcionista falou, olha, se você quer cuidar disso, nós não temos. Nosso acordo é só com esse cemitério. Não temos acordo com o cemitério, não vamos levar para outro lugar. Se você quer se ocupar disso, você assina aqui todas as papeladas, porque ele não tem família. Então, você assina aqui todas as papeladas, você leva para onde você quiser. Então, o motorista assinou todas as papeladas e... Na manhã seguinte, já estava lá uma ambulância para poder levar esse senhor, David Schwartz, para Nova York, para ser enterrado no cemitério em Nova York. Chegaram no cemitério em Nova York, o cara da Hevra Kadisha recebeu, pois não? Estou também trazendo aqui David Schwartz, um homem faleceu, não tem família, não tem ninguém, então vocês, por favor, cuidem do enterro dele. Aí o diretor da Hevra falou, bom, não funciona assim, porque cada um que me aparece aqui diz, tem, sabe, às vezes as pessoas querem se aproveitar, não posso me basear nisso, que não tem família, não tem ninguém, não é assim. Eu preciso ter certeza. Então, ou que eu vou agora, você vai ter que esperar um pouco, eu vou ter que fazer uma pesquisa para descobrir quem é de fato esse senhor, ou que você paga o enterro dele. E aí nós fazemos já. E esse motorista falou, não tem problema, eu pago o enterro dele, vamos lá. Então levaram imediatamente o velhinho para fazer Tahará. O diretor sai de dentro da sala de Tahará, branco. Ele se senta, começa a beber um pouco de água e desmaia. Finalmente acorda. O motorista fala o que aconteceu. O diretor da Hevra fala, você não vai acreditar. Eu vi esse nome, David Schwartz, não sei quem é, não mexeu comigo, não tenho a mínima ideia. Quando entrei na sala de Tahará e vi o rosto dele, de repente eu me toquei, sabe quem é ele? Esse senhor passou o holocausto. Quando terminou o holocausto, não sei exatamente o que ele fez, foi processos ou o quê, não sei. Fato é que tanto a Polônia como a Alemanha pagaram para ele indenizações gigantescas. E ele acumulou todo esse dinheiro. E uns poucos anos atrás, ele veio aqui falar comigo. Ele disse para mim que ele não tem família, ele não tem herdeiros, ele tem uma fortuna. E ele trouxe toda a fortuna dele, falou, eu quero deixar essa fortuna aqui, na Hevra Kadisha, e isso daqui vai servir de bolsa para pagar por todas as pessoas que falecem sozinhas e que não tem quem cuide delas, e não tem família. Com esse dinheiro vocês vão pagar o enterro dessas pessoas. E assim nós até abrimos aqui um pedaço do cemitério que é específico para essas pessoas sozinhas. E esse homem nem se apresentou para mim. E foi embora. Nunca mais soube para onde ele foi, qual o nome dele, onde ele foi parar. Não tinha a mínima ideia. Quando eu vejo agora ele, eu vi que é ele. Ele que me deu todo esse dinheiro para poder pagar o enterro de pessoas que não tem como serem enterradas. E agora, quando você trouxe ele, nós íamos enterrar ele onde? Nesse pedaço, que foi separado justamente para as pessoas com o dinheiro dele. Veja só que coisa incrível. Como a Hashem faz as coisas. Aquele homem motorista dirigindo, para se cansar justo naquele lugar, para os caras do posto darem justo a ideia dele passar ali atrás num asilo. E ele foi ali atrás conversar, e justo naquele dia faleceu esse homem, e ele foi dormir no quarto, e ele descobriu o sidur do cara, desse David Schwartz, para acabar levando esse David Schwartz para ter um enterro digno no cemitério judaico, e não só em qualquer cemitério judaico, no cemitério judaico, na ala que ele mesmo pagou para ajudar as outras pessoas. Uma pessoa que ajuda os outros, Hashem jamais fica devendo para essa pessoa. E pode mover o mundo inteiro para conseguir retribuir para essa pessoa.